98 Notícias.
A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com a professora Maria Elizabeth Souza Gonçalves, representante da UNEB, Wagner Souza, músico coordenador da Câmara de Cultura do Território do Piemonte Norte do Itapicuru, falando sobre o primeiro Congresso de Gestão da Educação Pública do Território do Itapicuru. Eu vou começar então perguntando para vocês, o que é este primeiro Congresso de Gestão da Educação Pública? Boa tarde, professora Maria Elizabeth. Boa tarde, Wagner.
Boa tarde.
Pode responder em coro, pode responder de forma individual, cada um, fique à vontade.
A sintonia está boa, né, Wagner?
Sim.
Então, Macário, boa tarde inicialmente a todos os ouvintes da Rádio Nuporanga. É uma alegria estarmos aqui justamente fazer a divulgação desse primeiro Congresso de Gestão da Educação Pública do Território Piemonte Norte Itapicuru. É um evento organizado pelo Colegiado Territorial, através de sua Câmara de Educação, que tem como finalidade exatamente convidar todos os municípios, 9 municípios que integram o território Piemonte Norte Itapicuru, a discutir a realidade da educação nesses municípios, principalmente dentro desse contexto pandêmico e dentro desse processo de transição para uma pós-pandemia, tendo como eixo central para a nossa discussão o Plano Municipal de Educação, que se apresenta como um eixo mobilizador da execução da política educacional nos municípios. Então, esse é um espaço para congregar o coletivo, né, os secretários municipais de educação, os professores, gestores, o poder legislativo, os movimentos sociais, sindicais, enfim, os diferentes segmentos que compõem a sociedade desses 9 municípios, com o fito de discutir a política educacional municipal, encontrando saída para os desafios que são colocados, desafios que são estruturais e esses desafios que se agigantaram dentro do contexto de pandemia.
Bom, Wagner, boa tarde também. E esse evento, o primeiro Congresso de Gestão da Educação Pública do Território do Piemonte Norte do Itapicuru, ele vai acontecer de quando a quando e será de forma presencial, já que nós estamos aí nessa iminência de que as coisas estão voltando à sua normalidade, as coisas estão começando a acontecer. Como é que será o evento? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marcondes, Sérgio. Boa tarde a você, ouvinte, aqui da Rádio Nuporanga. Antes, Macário, você me lembrou uma expressão muito legal, que diz assim: mate o homem, mas não erre o nome. E aí você falou Wagner Souza, onde é que você achou esse Souza? Mas é Wagner Rosa.
Wagner Rosa está aqui, se eu falei Souza...
Não, estou aproveitando a oportunidade para a gente brincar e rir um pouquinho, só isso. Eu sei que foi um equívoco. Respondendo a sua pergunta, o evento vai ser online, ele não vai ser presencial, o que gera vantagens e desvantagens. Uma das vantagens é que qualquer pessoa do mundo pode participar, qualquer pessoa vai ter acesso, e ele vai ser a partir do dia 27, não é isso, Prozis?
27, 28 e 29, exatamente.
Isso, 27, 28 e 29, a Elizabeth, a Pro, já deu aqui um panorama bem completo, e aí eu venho e reforço a importância de você que trabalha com educação, que está envolvido direto na educação, se aproxime da Câmara Temática da Educação, se aproxime do primeiro Congresso. É um momento muito importante para todo o território, e aí eu convido a todos a refletirem, enquanto território, porque as consequências, já haviam problemas antes da pandemia, e depois da pandemia, as consequências severas que a educação sofreu aqui nos 9, no mundo todo, né? Mas aqui falando do território, dos 9 municípios, e é muito importante pensarmos enquanto coletivo, porque os problemas, eles não são só do seu município individual, é um problema que ele atinge a todos. E esse congresso vem justamente porque nas grandes crises também surgem grandes soluções. E esse congresso vem para ouvirmos e discutirmos e trilharmos e traçarmos melhores caminhos para superar a crise e, quiçá, superar problemas até mais antigos. Não é isso, Prof?
Exatamente. É isso. 1h20, nós estamos conversando no Jornal 98 Notícias, e talvez tenha sido equívoco este, Wagner, se é que eu falei. Professora Maria Elizabeth Souza Gonçalves, representante da UNEB, e Wagner Rosa, músico e coordenador da Câmara de Cultura do Território. Então, talvez, quando eu falei professora Maria Elizabeth Souza, aí você tenha pegado aí o Wagner Souza, é Wagner Rosa. E o colega que está com a gente aqui é o Leandro Daniel, não é o Sérgio Sátiro. Então está tudo em casa, tudo resolvido. E agora eu vou trazer Marcone Nunes aqui para o nosso bate-papo, para a nossa entrevista, falando sobre o primeiro Congresso de Gestão da Educação Pública do Território do Piemonte Norte do Itapicuru. Marcone.
Professora Betinha, qual a sua expectativa
de uma temática discursiva para se reinventar praticamente nessa pós-pandemia.
Então, Marconi, o eixo, a temática central do Congresso é justamente o Plano Municipal de Educação. Né? Nós estamos, os planos municipais de educação dos municípios brasileiros foram construídos em 2015. Né? Os municípios tinham até junho de 2015 para apresentarem a lei, inclusive criando seus planos municipais. Ou seja, nós estamos há 6 anos, é um plano decenal, e os municípios têm 10 anos para dar cumprimento a um conjunto de metas e estratégias que foram apontadas. Essas metas, essas estratégias, elas já apresentavam dificuldades de sua execução por conta de uma série de problemas estruturais da educação brasileira que a gente já conhece. Só que esses problemas se agigantaram dentro do contexto de pandemia, porque a gente sabe que as desigualdades sociais, aliás, o conjunto de operações se manifestaram com muito mais clareza dentro do contexto de pandemia. Então, o que a gente espera nesse momento é exatamente estar auxiliando os municípios que têm a tarefa, nesse momento, de estar revendo seus planos municipais de educação, de verificar em que medida aquilo que foi apresentado em 2015 está sendo alcançado, quais são as dificuldades que estão sendo, as principais dificuldades que foram apontadas, explicitadas no contexto de pandemia, para fazer aquilo que Wagner aponta, né, que é dentro de um coletivo maior, de um coletivo diverso e composto pelo conjunto de municípios que compõem o território, a gente está encontrando saídas que ajudem as gestões municipais desses municípios a saírem dessa crise. Né? A gente está dentro de um contexto de pandemia, as atividades ainda acontecem dentro do contexto de pandemia, mas nós já temos dentro também de pensar no pós-pandemia, já que algumas escolas já retomam.
Pergunto isso porque, retornando a um tema que muita gente observa, é a questão do IDEB e seus números. Olha, o município do Piemonte foi destaque porque avançou. Aí, quem estacionou, algo deu errado. Quem avançou, mas ainda é pouco, o índice de analfabetismo. Porque se na região se apega muito a esse tipo de índice para avaliar o que está acontecendo.
Ok.
Se vocês me permitem, eu vou só acrescentar algo a essa fala do Marconi. O Congresso é para tratar da educação no município, ou no caso da rede municipal, ou na nossa região, no território do Piemonte, norte do Itapicuru, envolvendo aí a rede municipal, estadual e a rede privada de ensino.
Ok, então. Vou responder primeiro, Marconi, eu concluo com...
À vontade.
Com Macário, né? Primeiro, em relação ao IDEB, acho que essa é uma pergunta importantíssima. O IDEB é um dos indicadores, né, que o governo brasileiro instituiu para acompanhar os processos educacionais nos municípios. É um equívoco acreditar que esse indicador efetivamente explicita a qualidade ou o retrocesso. Ele é apenas um e não apresenta os insumos necessários para verificar se a educação efetivamente avançou. Por quê? Porque o IDEB, ele se apresenta, inclusive, em verificar qual foi, na verdade, o nível de aprendizagem dos alunos em duas áreas de conhecimento. Primeiro, não dá conta, a língua portuguesa e a língua matemática não dá conta do conjunto de saberes que efetivamente o indivíduo no processo de emancipação de formação precisa. E segundo, a qualidade da educação ela precisa ser pensada para além de resultados da aprendizagem. A qualidade da educação se explicita pela formação dos professores, se explicita pelo quadro estrutural, por biblioteca, enfim, por um conjunto de elementos que esse indicador não dá conta. Então, é importante dizer que os municípios obrigatoriamente precisam pensar, porque isso está instituído dentro da política educacional brasileira, mas precisa pensar para além do IDEB. Né? O que é que efetivamente a gente precisa fazer para garantir qualidade de ensino para além da aprendizagem. E eu acho que, inclusive, Marconi, essa é uma conversa muito legal para a gente aprofundar, porque eu penso que hoje esse é um calcanhar de Aquiles, né? O IDEB como elemento, unicamente como um mensurador da qualidade da educação. E assim, Macário, em relação à questão do significado, primeiro, os planos municipais de educação, que é o eixo central, inclusive eu queria chamar, aproveitar para dizer que a palestra de abertura, que será feita inclusive com o professor René, que integra o Undime, então a ideia é justamente esse convite de alguém que esteve na linha de frente do processo, tem estado muito próximo aos municípios, mas para dialogar conosco no sentido de dizer o seguinte, os planos municipais de educação efetivam uma política educacional no município à luz de uma política nacional. Então, não é uma coisa isolada. Aí como é que a metodologia foi pensada? Exatamente isso. Nós vamos ter três, os municípios, três rodas diferentes, cada roda três municípios, porque é um momento de escuta. É o momento, por exemplo, da Secretaria de Educação de Antônio Gonçalves, de Campo Formoso, de Bonfim, falar das suas especificidades, daquilo que é específico do, da, do, seu, da sua, do seu município, mas ouvindo questões que são muito próximas nos outros municípios. Daí porque a ideia é a gente conseguir efetivamente mapear o quadro educacional no município. E outra coisa importante, além de estar ouvindo, né, o que é que os secretários, o que é que os conselheiros de Fundeb, de CAI, da educação, o que é que os movimentos sindicais, sociais têm como angústia nesse processo educacional, nós vamos também ter, no, dentro no âmbito do Congresso, um momento de mapeamento, né, de estudos realizados, por exemplo, no âmbito da Universidade do Estado da Bahia, onde, a gente, onde será apresentado uma cartografia da educação dentro desse contexto, inclusive fazendo um diálogo entre elementos da saúde e da educação. Ou seja, a ideia do Congresso é efetivamente um momento de escuta, daí que a gente vai ter palestras de abertura, vamos ter rodas de conversa com secretários municipais, Câmara Municipal, vamos ter uma roda específica com movimento sindical e social, um outro espaço exclusivo para conselhos municipais de educação. Enfim, a ideia é que os diferentes segmentos que compõem a educação nesses municípios efetivamente externem suas angústias. Aquilo que lhe é peculiar, mas aquilo que é comum ao território que precisa encontrar saídas juntas.
Ok. Nós estamos conversando aqui com a professora Maria Elizabeth Souza Gonçalves, representante da UNEB, e Wagner Rosa, músico e coordenador da Câmara de Cultura do Território do Piemonte Norte do Itapicuru, falando sobre o primeiro Congresso de Gestão da Educação Pública do Território do Piemonte Norte do Itapicuru. Marconi Nunes.
Bom, tema polêmico, mas eu vou ter que abordar, porque a professora Betinha teve à frente dessa questão em 2015, que é a questão da discussão de gêneros nas escolas. Isso pode voltar à tona nessa temática aí, Wagner Rosa, professora Betinha, porque não sai da pauta essa discussão.
Penso que todas as questões que envolvem, né, inclusive que estão em disputa, são questões de disputas, elas vão aparecer sempre. Né? A questão de gênero é uma questão importante, que precisa ser discutida. Né? As escolas precisam assumir esse trabalho de discussão de gênero, inclusive superando algumas imagens, algumas compreensões equivocadas, né, falaciosas, sobre o que efetivamente é discutir gênero. Numa sociedade de opressões, você não pode deixar de discutir as desigualdades. Né? A opressão de gênero, as dificuldades, a violência contra a mulher, né? As diversas violências pelas quais vivemos, elas precisam aparecer. Inclusive, numa perspectiva de educação. Como é que você educa as pessoas para conviverem, né, com relações igualitárias, respeitosas entre si? E penso que é uma temática que pode recorrer. A gente teve sérios questionamentos no âmbito do município e no Brasil de uma maneira geral. Eu lembro que à época até algumas estratégias que estavam pensadas no âmbito do PME, do Plano Nacional do PNE, tiveram que ser revistas em função, inclusive, de algumas perspectivas equivocadas sobre o que é discutir gênero e o que é versar sobre gênero no âmbito das escolas. Então, quero, nesse momento, inclusive, aproveitar e convidar todos os professores que efetivamente formam e constituem, construem a educação nos municípios, sejam estando hoje na sala de aula ou na condição de gestor, de coordenador. Então, todas as pessoas que estão envolvidas com os processos educacionais, para estarem juntos, né, para estarmos juntos discutindo e juntas discutindo as questões que são angustiantes para a gente. Né? E aí, passando para a Wagner, né, para complementar essa discussão, até porque, volto a insistir, um dos elementos fundantes da pandemia foi a explicitação das desigualdades que a gente já tinha e com a pandemia as questões ficaram muito mais evidentes.
É isso, e Marconde, eu não lembro quem falou, mas tem uma frase, uma frasezinha que diz assim: eu posso não concordar com nenhuma das suas palavras, mas eu vou lutar até a morte pelo direito que você tem de discuti-las, de dizê-las. Então, até onde consta, nós estamos numa sociedade democrática e isso tem que ser válido. Então, tudo tem que ser discutido e ladeado, e pareado, e equacionado, para que o que venha a se resolver e decidir, fundamentar, né, seja desse, tenha sido fruto dessa discussão. Então, como você falou, e bem, é um tema que a gente não pode se furtar de discutir, tema nenhum. Agora, é importante sim que o professor, o cidadão, se a sociedade fosse mais organizada, talvez muitos atores que agem de forma, vou dizer assim, equivocada, com dinheiro público ou com as suas gestões, talvez não conseguisse fazer. Porque muita gente não vai para as câmaras de vereadores. E aqui eu não estou falando de política partidária. As pessoas não vão, mas criticam os vereadores. Mas elas não estão lá para cobrar, para questionar, para fiscalizar. Então a gente volta ao ponto que você partiu, da discussão de gênero. É importante sim. E esse congresso, aí eu falo do congresso, ele é para isso. É para você, para o Marconde, para o... Meu Deus do céu, o cara vai me bater, o Leandro vai me bater aqui, rapaz, por causa disso. Não pode esquecer o nome do homem, e é meu amigo particular também, porque eu tenho muito apreço. E nesse espaço, e é nesse espaço onde nós vamos discutir isso aí também, é importante que os atores vão lá e discutam. Então não adianta eu ficar de cá criticando. Não, nós estamos aqui, eu, a professora Betinha, e não só nós dois, mas nós estamos aqui representando um coletivo, que é a Câmara Temática da Educação, buscando esse diálogo, com, respondendo ainda a respondendo a Macário, para todo o território. E esses são os espaços.
Aproveitando aí, vamos falar sobre...
Se me fiz entender, mas...
Uhum. Aproveitar e falar sobre a programação, Wagner. Como é que está a programação? Vocês falavam que o evento acontece de 27 a 29. E a programação em si? Já está definida essa programação?
Vocês sim, sim, a própria Betinha vai explanar.
Professora Elizabeth, então.
Programação definida, inclusive a gente pensou num horário que pudesse facilitar, além de ser um espaço virtual, mas a gente sabe que o conjunto de professores e professoras vão estar envolvidos, muitos estão em sala de aula, então a gente pensou, o evento no dia 27, a abertura é à noite, então 27 à noite a gente tem uma mesa oficial de abertura e logo depois nós teremos a primeira palestra, né, com o Renê, da Undime, mediada por mim, que vai discutir exatamente o Plano Municipal de Educação como mediador, né, como orientador da política municipal de educação. Nos dias subsequentes, sempre à tarde e à noite, então no dia 28 a gente vai ter à tarde, a partir das 14 horas, a gente começa a primeira roda de conversa, e nessa primeira roda de conversa a gente já vai ter 3 municípios do território, que não são... Quando a gente convida o secretário de Educação, a gente não convida a mesma Câmara de Vereadores. Por exemplo, na primeira roda de conversa, a gente vai estar sentando com os municípios, com Antônio Gonçalves, Caldeirão Grande e com Andorinha, os municípios. E o Legislativo, já vai ser o Legislativo de Campo Formoso, de Senhor do Bonfim, de Aguarari. Enfim, a gente vai equilibrar essas falas. Nessa mesa, a gente já vai ter o NEB, as instituições de educação pública superior do território vão estar também conosco, o NTE, enfim, as rodas de conversa divididas em 3 momentos, como eu já disse. À tarde, logo depois dessa, a gente já vai ter um panorama sobre a educação do município, onde a UNEB vai estar apresentando esses estudos. E à noite a gente segue com outra roda de conversa com mais 3 municípios, mais 3 câmaras de vereadores, seguida de uma conversa, que é uma quarta mesa nesse primeiro dia, com os conselhos municipais de educação. No terceiro e último dia, também à tarde, a partir das 14 horas, a gente vai ter a terceira roda de conversa com os últimos 3 municípios e vamos ter logo em seguida uma mesa de diálogo com os movimentos sociais e sindicais. E aí a gente encerra, né, a nossa fala, a conferência de fechamento do evento. Vai ser feito com o Miguel Arroio, um dos grandes nomes da educação brasileira, que vai estar falando conosco, com os municípios do território, sobre os desafios de se fazer gestão democrática, gestão participativa, dentro de um contexto histórico, né, antidemocrático. Então, quais são os desafios que hoje os municípios têm para garantir gestão democrática dentro desse contexto histórico?
Ok, 1h44. Olha, nós queremos agradecer aqui à professora Maria Elizabeth, agradecer também ao cantor, músico, compositor Wagner Rosa. Muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco. Fiquem à vontade.
Então, eu queria nesse momento agradecer, né, a Rádio Nuporanga por estar nos dando essa oportunidade, entendendo a rádio como um espaço de interlocução fundamental para que esse evento aconteça, já que alcança tanta gente, tantos municípios. E convidar, mais uma vez, convidar os professores, se inscrevam, nós já estamos com as inscrições circulando. Os municípios, Campo Formoso, todos os municípios do território já garantiram, já confirmaram presença, tanto a Secretaria de Educação, como os conselhos municipais que foram convidados, né, como a Câmara de Vereadores, enfim, estejam presentes. É um espaço de escuta, mas é também um espaço de proposição, porque a ideia é que a partir dessa escuta a gente possa construir no final do evento uma carta que expresse efetivamente o olhar do território para o porvir. Então a gente conta com vocês nesse evento da Câmara de Educação do Território em parceria com a UNEB e o IF.
Ok, muito obrigado. Wagner?
É isso, faço, na condição de professor, faço assino embaixo nas palavras de Betinha e na condição de coordenador da Câmara Temática de Cultura, quero só aproveitar a oportunidade para dar uma devolutiva aos ouvintes da Nuporanga e toda a sociedade que nós estivemos aqui há um tempo atrás, com a campanha, enquanto Câmara Temática de Cultura, colhendo assinaturas, né, para tentar implantar no IFE Baiano o curso de técnico em instrumento musical. E aí eu venho dar a boa notícia de que tivemos êxito no que se refere à criação já por parte do IFE Baiano da comissão para o estudo de demandas para implantação não só do curso de técnico em instrumento musical, mas também para outros cursos. E aí a minha fala vai no sentido de agradecimento tanto principalmente à emissora, a Nuporanga, por estar sempre fortalecendo, né, a sociedade através desse espaço que cede para essas ações, e também a todos que assinaram e que acreditaram no nosso trabalho.
Ok. Muito obrigado, então, a vocês. Agora, já 1 hora e 46 minutos, nós conversamos com a professora Maria Elizabeth Souza Gonçalves, representante da UNEB, e também com Wagner Rosa, músico e coordenador da Câmara de Cultura do Território, falando sobre o primeiro Congresso de Gestão da Educação Pública do Território do Piemonte Norte do Itapicuru.